próxima. Não posso continuar a viver assim. A minha pele está coberta de nódoas negras e o meu coração encharcado de sangue. Não posso viver nesta casa de morte, dor e desgraça. Tenho-me sempre em culpar a casa. A casa violenta-me, esmurra-me, grita-me, amarra-me. É mais fácil acusar paredes, janelas e portas do que mãos, pés e bocas. Apesar de tudo, a maciça casa de pedra é mais sensível que o meu marido. Menos dura que os seus pés em cima da minha barriga ou do que as suas mãos a apertarem-me o pescoço. É mais fácil dizer a casa do que dizer o marido. A minha resistência está por um fio, não aguento, estou farta de ser bombo. E são tantas e tantas pancadas que receio que a pele se rompa. Mas não tenho escolha, porque desta casa terei de ir para outra e só tenho a dos meus pais, retrógrados e conservadores, e que passam a vida a contar histórias de grandes mulheres. O meu pai exalta sempre uma tal Alice que, sendo casada com um marido alcoólico e violento, aguenta tudo sem se lhe ouvir um queixume. Que grande mulher, afirma ele. Rosa, vizinha da minha mãe, interpela-me. Ana, estás doente? Aconteceu alguma coisa? Estás com um aspecto horrível? Habituada à mentira, menti. Disse que caí nas escadas e fiquei com umas dores insuportáveis nas costas. Rosa reconheceu-se em mim. Viu as sombras que vagueavam nos meus olhos, a minha pele salpicada de amarelo e negro, as mãos trêmulas e as costas dobradas com o peso da culpa. Rosa bem sabia como era. Quando o marido lhe batia, achava sempre que a culpa era sua. Podia não ter ido ao café, podia não ter vestido aquela saia, podia não ter cumprimentado aquele amigo de infância, podia não ter usado batom ou perfume. Enfim, podia ter-se resignado e ter-se calado. Insistiu, e tu achas que ele faz isso porque gosta de ti, não é? Hesitei ao responder, não sei bem. Já achei que era por gostar de mim, por me querer só para ele, mas agora acho que não. Os olhos de Rosa olhavam-me com ternura e compreensão. Confessei-lhe. Tenho medo de rir quando não devo, de falar quando não posso, de vestir o que não está certo ou de ir a lugares impróprios. Rosa lançou-me um grito. Como tu não deves, não podes, não ris, não vais, não vestes, não falas. As palavras de Rosa ressoaram em mim, bombo já de pele bamba e prestes a romper. E bombo de pele rota não tem arranjo, é para tirar ao lixo o cemitério de coisas. E Rosa continua, vai, Ana, enquanto é tempo, se não acabas morta. Recomeça a tua vida noutro local, muda de pele, muda tudo, muda até de nome, mas vai, não olhes para trás. Só vais ter paz longe daqui. Vagueei várias horas à procura de coragem, de força e até da fé que já não tinha. Comprei um bilhete para Madrid. Na estação as lágrimas soltam-se. Entro, sento-me, sacudo e aliso o bombo. E só quando sinto o comboio a rolar a grande velocidade, respiro. Esta é a vida de muitas mulheres em Portugal. País com boas leis, mas fracos resultados. País que não consegue evitar que cada vez mais mulheres acabem mortas e que tantas crianças acabem órfãs. A avaliação das políticas é negativa, portanto ao governo exige-se mais, reconhecendo que se por um lado as mulheres têm feito muito para contrariar estes fenómenos, por outro lado a sociedade não tem feito tudo o que está ao seu alcance. Sociedade onde o machismo é destruturante. E falta ainda aos homens um longo caminho. Mas o que lhes faltará? Talvez a resposta esteja numa das canções de Zeca Afonso que diz: já fui mar, já fui navio, já fui chalupa escaler, já fui moço, já sou homem, só me falta ser mulher. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Senhora Presidente, Senhora Ministra, Senhora Secretária de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, debatemos hoje um tema da maior importância, um tema que nos convoca a todos, enquanto comunidade, e que deve merecer o nosso combate. Saúdo o Grupo Parlamentar do PPD-PSD pelo seu agendamento, a que naturalmente nos associamos. A violência doméstica é um crime que perpetua fenómenos de desigualdade e de relações de poder. Um crime cometido maioritariamente sobre mulheres. Um crime que corporiza a misoginia e o machismo, que ainda hoje subsistem na nossa sociedade e que têm vindo no discurso político a ganhar especial fulgor na extrema-direita parlamentar. Um crime que constitui uma violação dos direitos humanos. Os dados que dispomos ilustram bem a tragédia e o horror que este crime representa para as vítimas e para as suas famílias. Sabemos hoje que estes crimes ocorrem maioritariamente no seio familiar, sendo que a maioria dos agressores são homens, companheiros ou ex-companheiros das vítimas. Sabemos também que há discriminações que se estendem para lá do domicílio, alcançando também a esfera da vida profissional da vítima. Sabemos que existe uma alta taxa de reincidência e sabemos bem que os traumas que afetam as vítimas diretas e indiretas deste fenómeno exigem um continuado acompanhamento psicológico, judicial e social. Não podemos e não vamos ignorar o que os dados nos dizem, o que os dados que vamos conhecendo ilustram. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista assumiu como causa da primeira sessão legislativa o combate contra a violência doméstica. Não nos limitamos na nossa atuação à esfera legislativa. Quisemos ir mais longe. Fomos para o terreno, acompanhar as preocupações e as necessidades identificadas por aqueles que lidam de mais perto com este fenómeno. Não vamos abandonar esta causa. Esta é uma causa que abraçamos e pela qual continuaremos a combater. Acompanhamos também a ação determinada do Governo. Nesse sentido, é de enorme importância ressalvar a criação do Grupo de Trabalho para a elaboração de uma Estratégia Nacional de Proteção das Vítimas de Crime. Uma ideia inovadora no panorama nacional que permite alinhar as orientações de política nesta sede. Sublinhamos ainda que hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, irá decorrer no Ministério da Justiça uma cerimónia de renovação de protocolos relativos aos gabinetes de apoio à vítima para a renovação das parcerias existentes. Desde 2019, com o 21º Governo Constitucional que temos vindo a trabalhar para plasmar na legislação nacional tudo o que diz respeito à Convenção de Istambul, para que o DIAP ou os DIAPs possam fazer um acompanhamento mais próximo com gabinetes de atendimento às vítimas de violência doméstica. É neste sentido que, de uma forma coordenada, o Governo, com diferentes áreas governativas, onde se destaca a Justiça, mas também os assuntos parlamentares e o Ministério do Trabalho, o Governo e a maioria do Partido Socialista continua a trabalhar para termos, no futuro, melhores condições de apoio à vítima, para protegermos as vítimas, mas, acima de tudo, para combatermos este flagelo da violência doméstica. Senhor Presidente, Senhora Presidente, gostaria de sublinhar a importância do parecer realizado pelo Conselho Económico e Social sobre Violência Doméstica, que foi votado em plenário no dia 3 de março. Um parecer solicitado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista a este órgão de participação da sociedade civil. Agradeço ao SES, na pessoa do seu Presidente, Francisco Assis, os esforços desenvolvidos para compilar e desenhar as estratégias que os diferentes grupos parlamentares, e em particular o do Partido Socialista, levarão a cabo no futuro próximo para melhorar a legislação, para fiscalizar melhor a ação do Governo e também para propor medidas inovadoras de combate ao fenómeno da violência doméstica. Alguns dos dados que recebemos são alarmantes. Mais de 100 vítimas nos últimos 4 anos. 28 vítimas em 2022. 24 mulheres e 4 crianças. E por isso estes números interpelam-nos, chocam-nos. E por isso, como escreveu Simone de Beauvoir, o presente não é um passado em potência. Ele é o momento da escolha e da ação. Este é o momento de continuar a agir e mudar este presente, que continua a ser demasiado o lastro de um passado pouco feliz. Viva o Dia da Mulher, Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para encerrar este debate em nome do Governo, tem a palavra a Sra. Secretária de Estado da Igualdade e das Migrações, Isabel Almeida Rodrigues. Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Permitam-me que comece por saudar a realização deste debate e é sempre com muito gosto que estou neste Parlamento para discutir com as senhoras e com os senhores deputados um tema tão importante como é o da violência doméstica. Aliás, já este ano aqui estive convosco numa reflexão muito interessante e creio que muito produtiva sobre esta matéria. Mas sendo hoje o dia 8 de março, eu queria sobretudo saudar as raparigas e as mulheres que ao longo de séculos não hesitaram em colocar a sua vida em risco ou em dar a própria vida em defesa de uma verdadeira igualdade entre homens e mulheres, em defesa dos direitos das mulheres, em defesa de igual dignidade e iguais direitos para as mulheres. Quero também saudar vivamente o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pela iniciativa de solicitar ao SES a realização deste estudo e ao SES pela qualidade e profundidade do trabalho realizado, onde vimos com preocupação todas as questões em que ainda precisamos de melhorar, mas que vem precisamente ao encontro daquelas que são também as preocupações do Governo, mas devo também destacar que o mesmo relatório reconhece o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido e as muitas conquistas que não devem, neste momento, ser esquecidas. Falou-se aqui muito dos números e bem, os números da violência doméstica são números que nos devem revoltar a todos. O que eu já tenho maior dificuldade em concordar é quando se diz que a situação é em Portugal, como não é em mais nenhum sítio da Europa. A semana passada tive a oportunidade de estar numa reunião de alto nível promovida pela presidência sueca, precisamente para discutir a violência doméstica e orçamento com perspectiva de género. E, uma vez que a vossa ideia é muito diferente e, portanto, parece que Portugal é um espaço de horror à margem da Europa, ficariam surpreendidos com a gravidade da situação em todo o continente europeu, mas também dentro do espaço da União, onde também precisamos de reforçar o trabalho que temos vindo a fazer. Foi também, aliás, neste quadro, queria lembrar o indicador de hoje, publicado hoje, o Glass Ceiling Index da revista The Economist, e que coloca Portugal em quarto lugar, apenas superado pela Islândia, Suécia, Finlândia e Noruega, no que respeita à igualdade de género no mercado de trabalho. O Economist coloca a Espanha em 11º, o Reino Unido em 17º e a Alemanha em 22º. Se olharmos aos critérios que constrói, senhora deputada, agora sou eu que lhe digo, estou eu a falar. Critérios, se atendermos aos critérios que o Economist utiliza, compreenderemos porque é que Portugal aparece tão bem classificado ao pé da Finlândia, da Noruega e da Islândia. Porque os critérios são da licença de parentalidade, do custo das creches, do acesso à educação e também da desigualdade salarial. Onde eu queria lembrar que em 2016 o dia foi assinalado a 11 de novembro e o ano passado foi já assinalado a 13. E isto significa que num contexto extremamente difícil, como tem sido o contexto dos últimos anos, com a sucessão, primeiro a crise das dívidas soberanas, depois o impacto da pandemia, que mesmo num contexto tão difícil, Portugal conseguiu melhorar a sua posição no que toca à desigualdade.